o sábado e o domingo nos primeiros 3 séculos. O testemunho completo dos pais da Igreja. Capítulo 6. Testemunho de Teófilo de Antioquia. Esse pai tornou-se bispo de Antioquia em 168 d.C. e morreu em 181 d.C. Os escritores que defendem o primeiro dia o apresentam dizendo: tanto o costume quanto a razão nos desafiam a honrar o dia do Senhor, observando que foi nesse dia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Esses escritores, no entanto, não fazem referência ao lugar específico na obra de Teófilo onde essa citação é encontrada. Eu examinei cuidadosamente cada um dos parágrafos de todos os escritos restantes desse pai, e fiz isso várias vezes, sem encontrar qualquer declaração desse tipo. Portanto, me sinto compelido a declarar que nada semelhante ao que foi citado acima pode ser encontrado nos escritos de Teófilo. E, além disso, o termo Dia do Senhor não é utilizado por esse escritor, e nem sequer ele menciona o primeiro dia da semana, exceto ao citar Gênesis 1, em um único caso. Mas, embora não faça nenhuma menção da festa do domingo, ele faz a seguinte referência ao sábado em suas observações acerca da criação do mundo. Além disso, eles falaram acerca do sétimo dia, que todos os homens reconhecem, mas a maioria não sabe que o que entre os judeus é chamado de sábado é traduzido para o grego como sétimo, hebdonos, nome que é adotado por todas as nações, embora não saibam por que é assim chamado. Teófilo para Autólico, livro 2, capítulo 12. Embora Teófilo esteja equivocado ao dizer que a palavra hebraica sábado é traduzida para o grego como sétimo, sua declaração indica que ele defendia a origem do sábado como sendo desde quando Deus santificou o sétimo dia. Essas são as palavras das Escrituras, como apresentadas por ele, com base nas quais ele escreveu o texto citado acima. E Deus terminou no sexto dia a obra que fizera, e descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Livro 2, capítulo 11. No décimo capítulo desse livro, ele compara aqueles que guardam a lei e os mandamentos de Deus às estrelas fixas. Enquanto as estrelas errantes são um tipo de homens que se afastaram de Deus, abandonando sua lei e seus mandamentos. Sobre a lei em si, ele fala o seguinte: aprendemos uma santa lei, mas temos como legislador alguém que é verdadeiramente Deus, o qual nos ensina a agir com justiça, a ser piedosos e a fazer o bem. Depois de citar todos os mandamentos, exceto o terceiro e o quarto, ele diz: sobre essa grande e maravilhosa lei que visa a toda a justiça, as 10 cabeças nós já as mencionamos. Livro 3, capítulo 9. Ele faz da guarda da lei e dos mandamentos a condição para ter parte na ressurreição para a vida eterna. Pois Deus nos concedeu uma lei e santos mandamentos, e todo aquele que os guarda pode ser salvo, e alcançando a ressurreição, pode herdar a incorrupção. Livro 2, capítulo 27. Todavia, alega-se que esse homem que apresenta um testemunho tão nobre a favor dos mandamentos e da lei, e que não diz nenhuma palavra acerca da festa do domingo, teria falado explicitamente em favor desse suposto sábado cristão. Testemunho de Clemente de Alexandria. Esse pai nasceu por volta de 160 d.C., depois morreu por volta de 220 d.C. Ele escreveu por volta de 194 d.C. e é o primeiro dos pais que usa o termo Dia do Senhor de forma a identificá-lo com o primeiro dia da semana. No entanto, ele fala expressamente do sábado como um dia de descanso e do primeiro dia da semana como um dia de trabalho. A mudança do sábado e a instituição do suposto sábado cristão eram igualmente desconhecidas para ele. Sobre os 10 mandamentos, ele diz o seguinte: temos o decálogo dado por Moisés, o qual, seguindo um princípio elementar, simples e de um só tipo, define a designação dos pecados de uma maneira que promove a salvação, etc. O Instrutor, livro 3, capítulo 12. Então faz alusão ao sábado da seguinte maneira: logo, o Senhor não deixou de fazer o bem enquanto guardava o sábado, mas nos permitiu comunicar dos mistérios divinos e dessa santa luz àqueles que são capazes de recebê-los. Miscelâneas, livro 1, capítulo 1. Restringir-se a si mesmo de fazer o bem é obra do vício, mas evitar o mal é o princípio da salvação. Assim, o sábado, pela abstinência dos males, parece indicar domínio próprio. Livro 4, capítulo 3. Ele afirma que o amor é o senhor do sábado. Ele condenou o homem que se gloriava de ter cumprido os preceitos da lei, de não amar seu próximo, e é por intermédio da bondade que o amor, que segundo a escala ascendente dos agnósticos, é senhor do sábado, proclama a si mesmo. Livro 4, capítulo 6. Referindo-se ao caso dos sacerdotes em Ezequiel 44, 27, ele diz o seguinte: e eles purificam-se a si mesmos por 7 dias, período no qual a criação foi acabada, pois no 7º dia é celebrar o descanso, e no 8º ele traz uma propiciação, como está escrito em Ezequiel, propiciação segundo a qual a promessa deve ser recebida. Livro 4, capítulo 25. Chegamos agora ao primeiro caso nos Testemunhos dos Pais, em que o termo Dia do Senhor é expressamente aplicado ao domingo. Clemente é o pai que faz isso devidamente, fundamentando-se em evidências. Ele não diz que São João aplica esse nome dessa maneira, mas encontra autoridade para isso nos escritos do filósofo pagão Platão, o qual ele acredita que tenha falado disso profeticamente. Acerca do Dia do Senhor, Platão fala profeticamente no 10º livro da República, usando as seguintes palavras: e quando 7 dias tiverem se passado para cada um deles na planície, no 8º dia devem partir e chegar em 4 dias. A planície deve ser compreendida como a região definida, um lugar tranquilo e aprazível, a localidade dos piedosos. Os 7 dias são interpretados como cada movimento dos 7 planetas e toda a arte prática que acelera até o ponto final de descanso. Mas após as órbitas errantes, a jornada conduz ao céu, isto é, ao 8º movimento e dia. E ele diz que as almas se vão no 4º dia, destacando a passagem através dos 4 elementos. Livro 5, capítulo 14. O 8º dia... ao qual Clemente aqui utiliza o termo Dia do Senhor, sem dúvida ele refere-se ao primeiro dia da semana, sendo este o dia seguinte após o sábado, ou o 7º dia. Mas depois de ter falado tudo isso em favor do 8º dia, logo na próxima sentença ele começa a estabelecer, a partir dos escritores gregos, a santidade desse 7º dia que os hebreus santificavam. Isso mostra que não importa o respeito que ele tivesse pelo 8º dia, ele certamente considerava o 7º dia como sagrado. Portanto, ele continua: mas o 7º dia é considerado santo não só pelos hebreus, mas também pelos gregos, de acordo com o qual todo o mundo animal e vegetal se desenvolve. Hesíodo fala o seguinte acerca disso: o 1º e o 4º e os 7 dias da semana eram considerados santos, e novamente, e no 7º o sol resplandecente em sua órbita. E Homero: e então no 7º chegou o dia santo. E o 7º era santo. E novamente, era o 7º dia e todas as coisas foram acabadas. E novamente, e na 7ª manhã nós deixamos o rio Aqueronte. Calímaco, o poeta, também escreve: era a 7ª manhã e tinham terminado todas as coisas. E novamente, entre os dias bons está o 7º dia e a 7ª corrida. E o 7º está entre os nobres, e o 7º é perfeito. E agora todos os 7 foram transformados em céu estrelado, em círculos brilhando ao surgirem os anos. As elegias de Solon também santificam intensamente o 7º dia, livro 5, capítulo 14. Algumas dessas citações não são encontradas atualmente nos escritos que Clemente cita. E se ele as emprega corretamente ao sábado do 7º dia ou não, o fato de aplicá-las é uma prova incontestável de que ele honrava esse dia como sagrado. não importa qual fosse sua consideração pelo dia que ele chama de oitavo. No livro 6, no capítulo 5, ele faz alusão à celebração de alguns dos sábados anuais. E no capítulo 16, ele comenta acerca do quarto mandamento da seguinte maneira: "E a quarta palavra anuncia que o mundo foi criado por Deus e que ele nos deu o sétimo dia como descanso, por causa das dificuldades que existem na vida, pois Deus é incapaz de ter cansaço, sofrimento e necessitar. Mas nós, que existimos na carne, necessitamos de descanso. Por isso, o sétimo dia foi proclamado como um descanso, separação dos males, preparando-nos para o dia primordial, nosso descanso verdadeiro, o qual, na verdade, é a primeira criação da luz, na qual todas as coisas são vistas e possuídas. Desse dia, a primeira sabedoria e o primeiro conhecimento nos iluminam." Isso certamente ensina que o sábado foi feito para o ser humano e que agora precisa dele como um dia de descanso. Também indica que Clemente reconhecia a autoridade do quarto mandamento, pois aborda os 10 mandamentos em ordem e comenta o que cada um ordena ou proíbe. No parágrafo seguinte, porém, ele faz algumas sugestões dignas de nota. Tendo chegado a esse ponto, é importante mencionar, a propósito dessas coisas, uma vez que o discurso passou a se referir ao sétimo e ao oitavo. É possível, pois, que o oitavo venha a ser de maneira apropriada ao sétimo, e o sétimo manifestamente o sexto, e o último apropriadamente o sábado, e o sétimo um dia de trabalho, pois a criação do mundo foi concluída em 6 dias. Livro 6, capítulo 16. Clemente acredita ser possível que o oitavo dia, domingo, realmente seja o sétimo dia, e que o sétimo dia, sábado, seja de fato o verdadeiro sexto dia. Mas não deixemos que nossos amigos defensores do primeiro dia se alegrem com isso, pois Clemente de forma nenhuma os auxilia. Tendo dito que o domingo pode ser apropriadamente o sétimo dia, e o sábado manifestamente o sexto dia, ele chama o último apropriadamente de sábado, e o sétimo um dia de trabalho. A expressão último deve ser necessariamente compreendida como o último dia mencionado, o qual ele diz que deveria ser chamado não de sétimo, mas de sexto. E ao falar o sétimo, ele certamente deve ser compreendido como aquele dia, o qual ele diz não ser o oitavo, mas o sétimo, isto é, o domingo. Segue-se, portanto, que na opinião de Clemente, o domingo era um dia comum de trabalho, e o sábado o dia de descanso. Nota de rodapé. Notamos que o escritor que defende o primeiro dia está tão determinado a fazer Clemente testemunhar em favor do domingo que deliberadamente altera suas palavras. Ao invés de apresentar suas palavras como são, o último, propriamente o sábado, que nesse caso, como mostra a ligação, ele queria dizer o sétimo dia, ele as apresenta da seguinte maneira: o oitavo, propriamente o sábado, fazendo-o com isso chamar o domingo de sábado. Isso é uma fraude notável, mas mostra que as palavras escritas por Clemente não podem ser levadas a apoiar o domingo. Veja o Dia do Senhor, do reverendo G.H. Jenkins, página 50. Fim da nota de rodapé. Ele teve uma excelente oportunidade de dizer que o oitavo dia ou domingo não era apenas o sétimo dia, mas também o verdadeiro sábado. Mas ao invés de fazê-lo, ele atribui essa honra ao dia que ele diz não ser o sétimo, mas o sexto, e declara que o real sétimo dia ou domingo é um dia de trabalho. E prossegue longamente para mostrar a santidade e importância do número 6. Sua opinião sobre a contagem dos dias não é importante, mas o fato de que esse pai, o qual é o primeiro escritor a relacionar o termo Dia do Senhor com o oitavo dia, ou domingo, expressamente apresenta esse dia como um dia de trabalho comum, e também atribui ao dia anterior a honra do sábado, e é algo que deveria calar a boca daqueles que o reivindicam como um crente no suposto sábado cristão. No mesmo capítulo, esse escritor faz vaga alusão ao sábado, aparentemente compreendendo que ele prefigura o descanso que resta ao povo de Deus. Então, certamente, eles consideram o número 7 como órfão e sem filhos, interpretando o sábado e figurativamente expressando a natureza do descanso, no qual nem se casarão nem se darão em casamento. A seguinte citação encerra o testemunho de Clemente. Aqui ele fala do preceito acerca do jejum, que é cumprido pela abstinência de prazeres pecaminosos. Ele diz o seguinte: então ele jejua segundo a lei, abstendo-se dos maus atos, e segundo a perfeição do Evangelho, dos maus pensamentos. Logo, as tentações lhe são aplicadas, não para sua purificação, mas, como já dissemos, para o bem do seu próximo, caso, sendo tentado pelas dificuldades e dores, as tenha desprezado e não feito caso delas. As mesmas situações de prazer. Pois a conquista é maior para alguém que já tenha experimentado abster-se posteriormente. Pois que grande coisa é essa, alguém se restringir do que não conhece? Em cumprimento ao preceito, de acordo com o Evangelho, o indivíduo guarda o dia do Senhor quando abandona uma disposição para o mal e assume-a do gnóstico, glorificando a ressurreição do Senhor em si mesmo. Livro 7, capítulo 12. Clemente afirma que uma pessoa verdadeiramente jejua de acordo com a lei quando se abstém de praticar maus atos e, de acordo com o Evangelho, quando se abstém dos maus pensamentos. Ele mostra como se cumpre o preceito acerca do jejum ao falar de alguém que, em cumprimento do preceito, segundo o Evangelho, guarda o dia do Senhor quando abandona uma disposição para o mal. Esse abandono de uma disposição para o mal, segundo Clemente, representa a guarda do dia do Senhor e a glorificação da ressurreição do Senhor. Mas a todos igualmente, de forma que ele parece, evidentemente, inculcar um dia do Senhor perpétuo, como Justino Mártir ordena a observância de um sábado perpétuo ao ser aceitavelmente santificado por aqueles que observam o verdadeiro arrependimento. Apesar desses autores nem sempre serem consistentes consigo mesmos, ainda assim dois fatos vão mostrar que Clemente, nesse livro, quis dizer exatamente o que suas palavras literalmente dizem, isto é, que a guarda do dia do Senhor e a glorificação da ressurreição não são a observância de um determinado dia da semana, mas a prática de uma obra que envolve todos os dias da vida de uma pessoa. O primeiro desses fatos encontra-se em sua declaração expressa dessa doutrina, no primeiro parágrafo do sétimo capítulo desse livro, onde ele diz o seguinte: agora é-nos ordenado reverenciar e honrar a mesma pessoa, estando convencidos de que ele é a palavra, o Salvador e o líder, e por ele, o Pai, não em dias especiais como em alguns outros, mas fazendo isso continuamente por toda a nossa vida e em todos os sentidos. Certamente a raça eleita, justificada pelo preceito, diz: sete vezes por dia tenho-te louvado, onde nem em um lugar específico ou templo escolhido, ou em determinadas festas e em dias designados, mas durante toda a sua vida, o gnóstico em todos os lugares, mesmo se estiver sozinho e onde quer que esteja com aqueles que exercem a mesma fé, honra a Deus, isto é, reconhece sua gratidão pelo conhecimento do caminho para a vida. Livro 7, capítulo 7. O segundo desses fatos é que no livro 6, capítulo 16, como já foi citado, ele expressamente apresenta o domingo como um dia de trabalho. Certamente Clemente de Alexandria não deveria ser mencionado como alguém que ensina a mudança do sábado ou que defende o suposto sábado cristão.